Então, vamos dar início. Isto são vários temas dispersos que, em bom rigor, enfim, então, nenhum deles poderia até ser apreciado em reunião aberta, mas como tem uma natureza mais pragmática e circunscrita, achei que foram sendo colocados por várias bancadas, achei que o melhor era agendarmos uma reunião deste tipo, talvez seja mais eficaz. Bom, a primeira questão que eu agendei, eu todos eles agendei, que nós que a reunião de mesa e coordenadores é assim, as reuniões normais, obviamente, são públicas e a agenda é pública. Na reunião de mesa e coordenadores, eu às vezes, enfim, a reunião obviamente, é só limitada aos coordenadores, mas como a agenda vai para o site do Parlamento, depois os jornalistas às vezes acham que é nestas reuniões que se discutem umas coisas terríveis e secretíssimas. Bom, portanto, isto são tudo coisas relativamente simples que estão aqui todas elas de uma forma aparentemente encriptada, quando não é nada disso. O primeiro ponto resulta do seguinte: na audição que tivemos, mas é para acertarmos procedimentos, basicamente, na audição que tivemos com o secretário de Estado do Orçamento, no dia 27 de janeiro, sob execução orçamental, foram pedidas várias coisas que tinham a ver com a área dele, que ele respondeu de imediato ou enviou dados logo no dia seguinte ou nos 2 dias seguintes, e houve um conjunto de questões que tinham a ver com a área dos assuntos fiscais. O secretário de Estado do Orçamento disse que esses não tinham os elementos, mas que iria, dentro da ligação normal com a Comissão, iria diligenciar junto à Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais. Entretanto, várias das questões foram feitas pelo PCP, foi pedido que passasse a escrito quais eram os pontos relativamente aos quais havia esclarecimento. Houve uma insistência já. A regra que tenho seguido aqui é, passado um mês, neste tipo de coisas não costuma haver falta de resposta. Há, às vezes, nas petições, aí é como sabemos, às vezes passam-se meses sem termos resposta. Neste tipo de questões colocadas em reunião de comissão, esta situação não é o habitual, com toda. Portanto, os pedidos não foram ainda respondidos. Foi feita uma insistência, o PCP, entretanto, solicitou-me que fizesse nova insistência, fez-me esse pedido. Que nós nunca discutimos isto, a assessorar o deputado, acho que os assessores podem estar, não estando o partido, acho que é um pouco estranho ter o assessor, não sei, como a questão é nova, nunca discutimos a questão. Não vejo, se quiserem dar indicação, se o assessor do Bloco pode estar. Não, a questão é nova. Eu também não estava a conhecer. Então diga, por força, o Bloco. Sim?
Sobre este ponto que se apresentava a apresentar, eu gostava de lembrar que essas perguntas resultaram de uma audição com o seu secretário de Estado do Orçamento. Tendo o seu secretário de Estado do Orçamento, na própria reunião, afirmado que não tinha elementos, dados, naquele momento, não estava preparado, fez a expressão dele, não estava preparado para responder àquelas questões, disponibilizando-se ele próprio a enviá-las por escrito. E foi na sequência dessa audição e da disponibilização do seu secretário de Estado do Orçamento para responder por escrito àquelas perguntas que lhe tinham sido colocadas pelo PCP, que ele não pôde responder ou não estava preparado para responder, que se enviaram no mesmo dia ou no dia seguinte a lista de perguntas que ele não tinha respondido, solicitando que ele fizesse aquilo que se tinha comprometido. Portanto, não deixa de ser muito estranho que, havendo essa disponibilização do seu secretário de Estado na COFAP, na audição, para responder por escrito, e foi ele próprio que tomou a iniciativa de dizer isso, não responderei por escrito, depois, passando já mais de um mês, se apresenta mais de um mês, ele ainda não tem respondido, e, portanto, nesse sentido, acho que se deveria insistir junto do governo, de forma muito incisiva, lembrando o compromisso do seu secretário de Estado na COFAP e na audição, de responder por escrito àquelas perguntas que ele não tinha sido capaz de responder oralmente, porque não está preparado.
Pois, a insistência foi feita ao fim exatamente de um mês. Depois a questão foi colocada, tipo, uma semana ou duas depois. Enfim, eu percebo, há aqui uma dimensão operacional e informativa e uma dimensão política. Eu sou uma política, enfim, as bancadas farão a gestão que entenderem adequada. A dimensão operacional, eu acho que não é muito viável estar, vai lá, todas as semanas a dizer passou mais uma semana e não há resposta, não é? A questão formalmente é colocada ao Secretário de Estado do Orçamento, que foi ele que esteve aqui, não foi o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Nós sabemos que as matérias são todas elas da área da fiscalidade. Temos dirigido ao... Foi ele que esteve aqui, foi na audição de 27 de... Não, enfim, e é isso que é pedido. Enfim, os deputados podem, a qualquer momento, pedir que sejam enviadas questões a qualquer membro da equipa das finanças, não é? Ou fazer até o requerimento individual. Eu acho que nestas coisas é de... Enfim, posso fazer um contacto informal com o Secretário de Estado do Orçamento, não é? Temos de tentar fazer aqui contactos informais... O contacto formal, eu acho que tem de ter uma certa regularidade para haver, eu admito, se passar mais uns dias, que se tivermos dois meses, acho que devo voltar a insistir formalmente, mas acho que formalmente não devo estar a insistir todas as semanas, não é uma questão... Então, estamos de acordo em fazer informalmente contacto junto à Secretaria de Estado do Orçamento, formalmente manter aqui uma cadência, não é? Que espero que não seja atingida, se a resposta vier antes do dia 27, não chegarei a fazer esse segundo contacto formal, não é? Estamos de acordo quanto a isso? Bem, a segunda questão, portanto, bem, está aqui aparentemente encriptada, tanto como a anterior, a segunda resultou daquele pedido feito aqui pelo PSD e pelo CDS de apreciação das propostas em matéria de Orçamento de Estado. O tal... Na altura manifestou muita dificuldade no tratamento da questão e quanto ao âmbito. Entretanto, produziu um trabalho. Eu recebi, na altura, um mail do Duarte Pacheco, no fundo transmitindo, enfim, conhecemos o mail, manifestando, no fundo, a insatisfação com o trabalho desenvolvido. Eu aqui acho que temos é de delimitar qual o objetivo, não fiz transmitir, entretanto houve aqui um debate, aqui aliás o coordenador da UTAL terá assistido, não sei, porque foi em reunião aberta, não é? Portanto, ou ele ou outro, pelo menos elementos da UTAL estiveram presentes, não é? E portanto têm consciência do que está em causa. Eu acho que nós temos aqui de delimitar o trabalho, nós temos tido aqui sempre uma preocupação, todos os grupos podem propor a realização de diligências e diligências para além do que está no plano de atividades, temos é de, no fundo, delimitar as iniciativas que resultam de propostas específicas dos grupos parlamentares. Isso é possível, mas se for multiplicado torna-se dificilmente ajustável aos meios que a UTAL tem, e delimitar qual o âmbito deste trabalho para que ele seja operativo e possa ser realizado o que está em causa. E, portanto, basicamente é isso, é concretamente o que se pretende relativamente às propostas não aprovadas, é isso que está em causa, dado que o relatório da UTAL versou a apreciação das propostas aprovadas, bom, e ver como é que é possível... Enfim, em contacto informal, isso, bom, o tal pode fazer duas coisas, pode pedir à Direção-Geral do Orçamento aqueles elementos, pode pedir aos grupos parlamentares proponentes, são as duas vias, não é? Mas que tipo de âmbito para termos um trabalho que seja útil, porque o processo orçamental, bem, decorreu, está feito, não é? Eu sei que há procedimentos mais longos em que isto se faz antes da votação, depois da votação a utilidade também, enfim, não desaparece, mas a utilidade obviamente não é a mesma. Mas aqui pedia sobretudo aos partidos proponentes, isso, para nós tentarmos delimitar com efeitos práticos o que pedir adicionalmente ao tal.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, e nós percebemos... Digamos assim, que nesta altura existe algum desfasamento, digamos assim, em relação àquilo que é o requerimento original. Tivemos consciência exatamente desse desfasamento, mas eu penso que quanto ao âmbito foi mais ou menos claro em relação àquilo que era pretendido, porque, de facto, quando o requerimento é efetuado, é antes de qualquer votação, portanto, a votação na especialidade, portanto, a discussão na especialidade começou no dia 20, no dia 20 de novembro, portanto, o requerimento é apresentado no dia 17. Portanto, e depois, também, tanto quanto nos parece, portanto, daquilo que tem sido a prática, portanto, há alguma facilidade e alguma agilidade de procedimentos entre a UTAU e a Direção-Geral do Orçamento. Portanto, a Direção-Geral do Orçamento facilita, digamos assim, inclusivamente o acesso à base de dados por parte da UTAU. Portanto, aqui penso que há alguma facilidade de acesso. E, por outro lado, também aqui nós, percebendo que, de facto, o número de propostas são muitas, são variadas, mas também algumas delas, o trabalho que é feito para algumas, portanto, se for trabalhado, e a UTAU aí tem esta experiência, portanto, muitas delas, a quantificação, aquilo que essencialmente o trabalho que se pretendia, era um trabalho de quantificação, portanto, e muitas delas, se não, digamos assim, possivelmente metade delas, ao ser quantificada uma vez, portanto, há uma série de sequências de quantificação que se atingem ao quantificar umas, portanto, porque muitas delas são semelhantes, portanto, têm a mesma natureza, portanto, eu penso que aí decresce substancialmente o tipo de trabalho. Portanto, era essencialmente estas questões que gostava de colocar, portanto, e em relação à questão em concreto que o Sr. Presidente colocou, portanto, ao âmbito, portanto, eu penso que em relação a isso, para nós não existiam dúvidas, portanto, em relação àquilo que se pretendia, portanto, era a quantificação dos montantes que implicavam as propostas, todas as propostas que foram apresentadas, portanto, e essa penso portanto, que não podemos fugir muito a essa interpretação, que é a interpretação inicial, portanto, pode ter existido, e nós percebemos aquela primeira comunicação, portanto, aquela primeira indicação da UTAU, da dificuldade em tempo útil de fazer aquele trabalho, aliás, possivelmente porque quando a UTAU nos faz aquela comunicação, é porque de facto havia alguma dimensão, mas foi percebido o âmbito do trabalho, portanto, a própria resposta inicial que a UTAU nos dá indicia que há a percepção do trabalho que há a fazer, portanto, e pensamos que é importante e mantemos a importância exatamente da avaliação destes pressupostos, portanto, porque de facto esta avaliação não é um processo que nasceu e morreu com a aprovação do Orçamento de Estado, portanto, precisamos ter esses elementos, portanto, eu penso que esta é uma área importante, nós percebemos.
Bom, vamos lá ver, o objetivo aqui é que se façam as diligências adicionais necessárias e, sobretudo, que se estabeleça um padrão, não é? Porque depois, as legislaturas serão outras, não é? Mas o tal continuará e beberá de experiências anteriores. Nós, entre 17 e 20 de novembro, era absolutamente impossível, o requerimento foi apresentado a 17, aí não era, com o mínimo de rigor, não é uma coisa, com o mínimo de rigor que caracteriza os trabalhos da UTAU, era impossível estar a fazer o tipo de análise que a UTAU faz às centenas de propostas que na altura foram apresentadas, não é? Nós, relativamente à Comissão Europeia, dissemos já passou o orçamento, o debate está feito, não vir aqui apreciar hoje o que a Comissão Europeia acha sobre o orçamento português já não faz muito sentido, e por isso é que achamos que o Sr. Moscovici devia vir cá falar de outras coisas, não é? Sobre Portugal, mas eventualmente falar de outras coisas. Nós podemos dizer ao tal, bom, pegue nas propostas todas não aprovadas e, enfim, para já peça à Direção-Geral do Orçamento, também não sei como é que reagirá, face aos trabalhos que tem, a receber uns meses depois umas centenas de propostas pedindo e que digam alguma coisa sobre a quantificação, não é? Também não sei, a Direção-Geral do Orçamento também presumo que não careça de trabalho, não é? Não são essas as notícias que me chegam, nem nos tempos correm, nem noutros, não é? Sra. Deputada Cília Meireles.
Sr. Presidente, eu acho que o âmbito, eu estou a ter alguma dificuldade com esta questão do âmbito, porque na altura, para mim, o âmbito ficou claro, é uma coisa tão simples, é saber quanto é que custavam, se todas aquelas propostas tivessem sido aprovadas, quanto é que isso custava. Não, acho que isto não é difícil de perceber, com franqueza acho que não é. E acho que o tal funciona com independência, só faz sentido funcionando com independência, mas também tenho que dizer que não achei particularmente curial que haja uma deliberação de novembro, que era obviamente impossível de satisfazer em 3 dias ou numa semana, como é óbvio, e nós compreendemos isso, mas que haja uma deliberação, e uma deliberação que fala em urgência, de novembro, e que em março nos apresentem as propostas que foram aprovadas, que eram, aliás, aquelas que seriam mais fáceis de quantificar, e cuja quantificação, aliás, já estava feita, porque teve que ser incorporada no orçamento, sem mais. Acho que merecíamos, se calhar, mais uma explicaçãozinha, porque, em todo caso, a UTAU é independente, mas a COFAP não é um órgão consultivo da UTAU. Acho que estamos aqui a inverter um bocadinho os papéis. Quanto à questão técnica de saber como é que a UTAU há de fazer, se pergunta aos partidos, se pergunta à DGO, eu acho que a UTAU deve perguntar a quem entender. Eu se fosse à UTAU, perguntava até aos dois. Porque porventura terão até informações que poderão ser conflituantes, mas que poderão também ser complementares. A minha questão não está aí, perguntarão a quem entenderem. Se nos disserem, os senhores deputados têm que se decidir, porque nós temos o nosso plano de atividades, que nos próximos 2 meses ou no próximo mês temos X, Y e Z para fazer. E os senhores estão-nos a dizer para fazermos mais uma coisa que ocupa muita gente. Façam o favor de dizer o que é que tem prioridade. Eu acho isso absolutamente legítimo e a COFAP e os deputados da COFAP decidirão aquilo que tem prioridade. Agora, acho que a pergunta tem que ser feita, porque não pode haver uma decisão da COFAP que pura e simplesmente não é cumprida.
De natureza diferente, há propostas que aumentam receita, há propostas que aumentam despesa, há propostas que reduzem receita, há um pouco de tudo, não é? Há propostas, é que depois o cálculo, portanto o método de análise, enfim, propostas que eliminam benefícios, portanto aumentarão receita, há propostas que aumentam, pronto, essas aumentam receita. Há outras que, ao baixar taxas, imagino, estou recordado de algumas que baixam taxas, reduziram receita. Haverá outras que aumentarão despesa, não é? Reduzir despesa tem menos, será menos, mas é capaz de haver algumas também. Se calhar estou a ser injusto.
Em alguns casos é uma certeza matemática, em muitos casos...
Mas depois, aquilo que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo diz é uma operação difícil de fazer, que é o que é que acontecia se fossem todas aprovadas. Porque elas têm natureza diferente e são de partidos diferentes. É difícil... Portanto, enfim, é possível dizer assim, o partido X tem um conjunto de propostas que aumentam receita e que globalmente valem tanto. Tem outro conjunto de propostas que reduzem receita e, se fossem todas aprovadas, a receita era cortada em tanto. E tem um conjunto de propostas que aumentam despesa e, se fossem todas aprovadas, o aumento... Agora, o mix é um mix impossível de saber.
Não, e há outra coisa...
Que... Nós não pretendemos ter um orçamento, digamos assim, que resultasse dessa...
Não, isso iria mesmo... Não, isso seria mesmo impossível, porque seria impossível em qualquer circunstância, até porque há propostas contraditórias. Pois, mas o impacto é possível dizer, mesmo que tecnicamente fosse tudo feito, seria possível ter impacto proposta a proposta. Agora, a avaliação global não é fácil de fazer.
E há outro problema...
Sim, há outro problema, se calhar ainda mais, que é, para além da questão do efeito cumulativo, nós a partir de... O cálculo, sobretudo, quando entramos com muitas propostas, nós não temos apenas efeitos combinados e cruzados orçamentais, temos efeitos combinados e cruzados económicos. E eu tenho muitas dúvidas, para não dizer a certeza, de que a UTAU não tem instrumentos analíticos para calcular, por exemplo, impactos no PIB de um pacote de medidas, por exemplo, do lado da despesa da receita, com efeitos expansionistas ou retração. É, tecnicamente é muito complicado e eu não sei.
Hã?
Mas esta reserva técnica é determinante e com certeza terá impacto muito significativo na própria avaliação das medidas. E aí entramos já em consideração, porque a certa altura, quando começamos a avaliar impactos, mesmo que a UTAU tivesse os modelos, que eu julgo não ter, esses próprios modelos são muito contestáveis e se calhar, por exemplo,
Ok. Há propostas, não era exatamente isso, mas ainda antes disso, há propostas que são muito facilmente quantificadas. Sim. Há outras propostas, designadamente as da Receita, cuja quantificação depende sempre de determinados pressupostos. Basta que os pressupostos estejam um bocadinho desfasados da realidade para podermos chegar a conclusões completamente diferentes. Por isso é que eu acho que é importante que seja a UTAU a fazer estes cálculos para ser uma entidade independente. Porque nós, cada grupo parlamentar, também podia tentar fazê-los, só que, obviamente, depois nós diríamos uns para os outros, não, os senhores estão a partir deste pressuposto, mas estão a chegar a esse resultado. Porquê? E depois há esta questão, de facto, do impacto de uma política ou expansionista ou de retração da despesa. É verdade, mas isso tem que ser feito com uma nota técnica, porque não há maneira nenhuma de se fazer de outra maneira. Por outra, há modelos económicos, mas isso de facto é preciso que o tal contenha e é ainda indo muito para além desta análise. O tal diz que não tem tempo para fazer esta análise, o que fará para fazer a outra, não?
Bom, eu vou falar com o coordenador da UTAU sobre este tema, bom, tentando que esta matéria, de qualquer modo, seja feita obtendo o máximo de informação possível, sem prejuízo daquilo que são as matérias em que a UTAU tem compromissos decorrentes do plano de atividades, e sugerindo que haja uma consulta dupla, quer aos organismos de Estado que possam ajudar, quer aos partidos autores das propostas que possam vir dizer o que quiserem, né? O que quiserem sobre a matéria, né? Tentando agrupar as propostas por categorias. Por categorias, isto é, categorias, não tem a ver com os partidos, nem com a natureza da... Tem a ver com o efeito orçamental das propostas.
Sim.
Aquelas que... Porque aí é óbvio, apesar de tudo a proposta, olhando para uma proposta, é possível dizer se aquela proposta corta na receita, aumenta a receita, corta na despesa ou aumenta a despesa. Em bom rigor, há quatro efeitos possíveis. Não é? Não, e é possível submeter a estas quatro gavetas todas as propostas, é possível arrumá-las numa das quatro, pois o problema complexo é a análise do cruzamento. Agora, olhando para elas isoladamente, qualquer uma delas tem a ver com essas, com uma dessa, um desses quatro efeitos orçamentais. Simplificando a análise.
Se
quisermos complicar, é fácil. Mas aí já está. Isso já está a descan. Os efeitos sobre qual a eficácia marginal da variável orçamental. Mas isso, como sabemos, é uma discussão económica complexa, não é? Mas pelo menos uma primeira análise é o objetivo. À partida, quando uma proposta aumenta a taxa, visa ter mais receita. É um pouco, enfim, um pouco estranho, pode não resultar, como sabemos, mas ninguém propõe um aumento de taxa para reduzir a receita, não é? Temos vários casos, não é? Enfim, o último muito evidente parece ser aqui na ordem, quer dizer, por exemplo, a famosa taxa dos sacos de plástico. Já ouvimos o Sr. Ministro dizer, não, o que importa é o efeito ambiental, se a receita não se concretizar, bom, mas em termos objetivos, em termos orçamentais, havia uma receita prevista, não é? Provavelmente não se concretizará. Bom, o Sr. Governo diz, bom, havia outra razão que não era orçamental, e fique satisfeito, ouviu o Sr. Ministro dizer, fique satisfeito se for atingido o objetivo ambiental, que esse é mais importante que o orçamental. Bom, isso Essa prioridade já não a discute, não é? Deu outro debate. Podemos passar ao ponto seguinte? Sr. Deputado João Galamba, eu
sair outra vez.
Mas o ponto seguinte é o Teixeira dos Santos.
Espera aí, então...
Meu caro, eu sempre posso... bem, o ponto terceiro, dentro desta linha, desta agenda, onde é que eu tenho aqui? Terceiro ponto, aparentemente encriptado, tanto como os dois anteriores. Nenhum deles. Bom, o terceiro, nós deliberamos aqui ouvimos já o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e o atual secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre a questão SwissLeaks ou a KSPC e tal. Portanto, o PCP propôs que se ouvisse, e foi acordado, que se ouvisse, propusesse mesmo a audição do professor Teixeira dos Santos. O professor Teixeira dos Santos diz, bom, tem dificuldade, e aliás eu ontem julguei, circulou o mail, entretanto eu pedi-lhe para aquilo que me tinha dito, para, no fundo, aquilo que me tinha dito ao telefone para escrever, não é? Basicamente. Não é? No fundo o que se disponibiliza é para responder a questões. Não é? Bem, no fundo o que eu disse aí, bom, teria de consultar os meus colegas, não é? Sobre essa matéria, não lhe podia dar nenhuma resposta, não é? Sendo que o modelo sempre é um modelo de convite, não é? O modelo é de... Dado que hoje não exerce nenhuma função de natureza pública. Sr. Deputado Paulo Sá.
Antes do requerimento ser apresentado pelo PCP, dizer algumas coisas sobre isso. Obviamente que sabemos que o requerimento é de ordem de convite, não há nenhum mecanismo legal para obrigar um ex-governante a fazer uma audição na Assembleia da República, mas, regra geral, conta-se com a colaboração dos ex-governantes no sentido de participarem nessas audições, dando resposta aos pedidos das comissões. O Sr. Professor Teixeira dos Santos, na sua resposta, que foi distribuída, alega ter vida profissional e familiar centrada no Porto, e, portanto, isso teria alguma dificuldade. Isto em resposta a um pedido da comissão, apontando algumas datas. Compreende-se se o Sr. Professor Teixeira dos Santos... Pronto, se... Pronto, há um conjunto de datas que são apontadas e, em resposta do Sr. Professor Teixeira dos Santos, levanta, digamos, problemas de compatibilização com a sua vida profissional e familiar centrada no Porto. Portanto, o que eu penso que se pode propor, fazer uma diligência, é que então seja o Sr. Professor Teixeira dos Santos a avançar as datas em que pode vir cá, tentando nós adaptarmos a essas datas. Ou seja, naquelas que nós propusemos, ele não pode, por questões familiares e profissionais, muito bem, apontar datas, ele próprio, em que ele tenha disponibilidade, que isso não colida com a sua vida profissional e familiar, e nós tentaremos fazer esse esforço de compatibilização daquilo que são as nossas disponibilidades em termos de reuniões e aquilo que é a disponibilidade do Sr. Professor Teixeira dos Santos. Acho que se devia fazer essa diligência, insistindo na disponibilização dele para vir prestar esses esclarecimentos. Se assim não for possível, se ele mesmo assim não encontrar nenhuma data que seja compatível com a sua vida familiar e profissional, não temos forma de obrigar, mas fica o facto, mas acho que deve fazer um esforço previamente, no sentido então de ele avançar com datas que lhe sejam possíveis.
Sou...
Não é um centralista como...
Centralista nunca fui, tá? Mas tenho...
Como... Presidente, eu precisava agora sair...
Próprio?
Eu também. Não sei se...
Muito bem. Então a ideia é que se insista, sugerido ao professor Teixeira de Santos a indicação de uma data. Se entretanto não vier uma data, analisaremos, fazemos as... Mas o PCP entende, não tem interesse em que haja perguntas por escrito. Eu não estou já a antecipar a fase a seguir.
Isso é antecipar efetivamente. Obviamente, Sr. Presidente, que não é a mesma coisa uma audição presencial que uma audição de perguntas. Isso acho que é claríssimo como a água. E, portanto, havendo a deliberação para ouvir o professor Teixeira dos Santos numa audição e as datas propostas da Comissão, ele tem a vida pessoal e familiar que não lhe permite nessas datas, acho que antes sequer de se considerar a hipótese de fazer perguntas por escrito, se deve então propor então quais são as datas que conviriam ao professor.
Bem, então vou fugir aqui entre terça e sexta.
E tentamos compatibilizar.
Entre terça e sexta nos seja feita alguma sugestão.
Então teremos que debater.
Muito bem, então, uma terça, preferencialmente uma terça, uma quarta de manhã ou uma quinta ao fim da tarde?
Na sexta, só pode na sexta.
Terça à tarde, quarta de manhã.
Quinta ao fim da tarde, sexta, bom, está bem.
Mas se não, ao Sr.
Presidente,
eu acho que se não, se
o
Sr.
Presidente
não
fizer,
se
houver prescrição, eu acho que vamos flexibilizar. Está bem, muito bem. Está. Como compreende, eu enviei-lhes tudo aquilo que se escreveu. Não, mas que basicamente reproduz. Eu não queria aqui, não posso é.
Isso, do ponto de vista do CDS, o requerimento é do PCP, nós não nos opusemos, mas para nós não é.
Muito bem.
Sr. Presidente, eu.
Ouvimos todas as cenas dos chefes, portanto vamos.
Muito bem. Pronto, vamos encontrar daqui uns alguns ao meio-dia. O Sr. Moscovici confirmou, é dia 31 à tarde. Não havia. Tinha a ver com o resto da agenda dele. Ele está em Lisboa dia 31. Agora não sabíamos ainda se era amanhã, se era tarde, em função de outras reuniões que terá. Dia 31 é uma terça-feira. Audição conjunta com a Comissão dos Assuntos Europeus, do Comissário para os Assuntos Económicos e Monetários. Dia 31 à tarde. Senhor Pierre Moscovici. Pronto.